nosso bate-papo nesta manhã de terça-feira é com as voluntárias do Laios e Leonas. Nós vamos falar a respeito de diabetes. Está conosco também aqui a nutricionista Paola dos Santos Silva. Inicialmente, a presidente do Laios e Leonas, Mari Pelim, nos fala a respeito desse projeto do Laios Leonas, que é a nível nacional, sobre a diabetes. Bom dia, Mari.
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. As Leonas, mais uma vez aqui na rádio.
Com muito prazer receber vocês aqui.
Obrigada. Para falar sobre uma das causas do Lions, que o Lions ajuda a combater. Então, o mês de novembro foi o mês de combate ao diabetes e a nutricionista Paola Silva veio nos auxiliar aqui e passar algumas informações, porque o nosso trabalho é educacional, é trazer informação, conscientização às pessoas sobre essa doença grave que é o diabetes. Então, hoje ela vem para nos ajudar, nos auxiliar com essas informações.
A Yara Santos, também, que é secretária do Lions Leonas, também participa desse bate-papo aqui sobre diabetes. Bom dia, Yara.
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, Betão, mais uma vez, né? É um prazer ter a Paola aqui com a gente, com o seu profissionalismo, né? A sua capacidade de nos ajudar aí. E estamos aí para mais um trabalho das Leonas, né? Para o combate ao diabetes.
Trabalho voluntário que as Leonas realiza aqui em Vacaria, muito importante. Nutricionista Paulo dos Santos Silva, bom dia.
Olá, bom dia ouvintes, tudo bem? É um prazer estar com vocês, grata pelo convite de poder ajudar. Hoje temos um tempinho aí para conversarmos sobre prevenção do diabetes, que é um dos assuntos importantíssimos agora, contemporâneo, né? As doenças crônicas não transmissíveis ainda estão prevalentes, né? E o diabetes é uma das doenças que está participando aí também dentro dessa síndrome metabólica que nós falamos, né? Que seria dentro das doenças crônicas, alterações dos lipídios, né? Hipercolesterolemia, pressão alta. Agora nós estamos com alterações prevalentes na tireoide também. E o diabetes, que hoje nós já temos até 5 tipos de diabetes. Na época que eu me formei, eram apenas até 3, estava sendo estudado o terceiro tipo. Hoje nós já temos 5. Então é muito preocupante e faz parte do nosso autocuidado e autorresponsabilidade, consciência de saber os sinais e também de melhorar a alimentação, porque é uma doença nutricional, né? Doença nutricional a gente não remedia sintoma, a gente trata a causa base com hábitos alimentares adequados.
O diabetes, ele continua avançando pelo mundo e deixando um rastro alarmante de complicações, sequelas, mortes e gastos públicos e privados. O diagnóstico, o levantamento revela que uma em cada 9 pessoas de 20 a 79 anos no planeta convive com diabetes, o que representa 589 milhões de homens e mulheres. No Brasil, no nosso caso aqui no Brasil, são 16 milhões de pessoas nessa situação, ou ao menos 10,6% da população, já que nós temos 200 milhões da população brasileira, né? O nosso país ocupa, segundo o documento, a sexta colocação no ranking mundial de números de casos, atrás de nações como a China, a Índia, os Estados Unidos, e lidera a lista aqui na América do Sul e Central. É um reflexo, de certo modo, do tamanho populacional do nosso país. Mas o que a gente pode falar a respeito da diabetes? A senhora falou que agora nós temos 5 fatores de diabetes, não é isso?
Nós temos 5 classificações de diabetes, né? A diabetes do tipo 1, por exemplo, é uma diabetes autoimune, né? Então, nossos fatores genéticos aí respondendo. E a diabetes do tipo 2, que é a mais comum, hoje em dia, devido aos fatores de obesidade, aumento do sedentarismo, né, baixa qualidade alimentar, né, então nós estamos aumentando o consumo de alimentos industrializados de uma maneira desenfreada hoje em dia, tá? E a indústria também tem melhorado, né, a Anvisa tem melhorado os rótulos para que a gente possa saber se aquele alimento está elevado em teor de açúcar, de teor de gorduras saturadas, enfim. Mas não é necessário somente que nós façamos a leitura do rótulo, mas que nós também façamos decisões conscientes antes da compra, né? Então, nós estamos pagando caro hoje em dia para a gente poder ter comida prática, rápida e fácil, e estamos perdendo a preparação dos alimentos em casa, né? Então, as doações de alimentos também têm que ser no sentido consciente, né? Canalizando aí um consumo de alimentos saudáveis. Nós, em Vacaria, nós temos uma descendência mais italiana, né? Também temos portuguesa e também temos um pouco alemã. Porém, o consumo de farináceos é elevado, né? Nós temos um desafio grande como nutricionistas trabalhando aqui, porque temos a cultura italiana, né? E nós temos esse frequente consumo, né? Por exemplo, os restaurantes também, nós vemos poucas opções de restaurantes saudáveis, né, com gama de saladas disponíveis, com arroz integral disponível para o diabético, né, porque nós saímos daquela via de pensamento que nós devemos priorizar a compra novamente de um industrializado rotulado diet, light, fit, né? E olha o perigo que nós temos também em não saber que quando esses alimentos são fabricados com uma redução, né, desse açúcar, há um aumento de outros, né, ingredientes, por exemplo, o sódio. Então, não tem como nós taparmos o sol com a peneira, né? Não há formas de a gente remediar a situação. Nós temos que saber ensinar a população desde a escola, né? Esse diabetes, ele não está só na fase adulta ou idosa, né? Com consequências na visão, como o Lions tanto atua, né? Dando esse suporte, né? Porque nós temos comprometimento oftalmológico em relação a esse diagnóstico hoje, seja qual ele for, se 1, se 2, enfim. Nós temos que ter essa noção de quais são os sinais que o meu corpo já está tentando se comunicar comigo para avisar que eu estou com uma glicemia alterada, né? Então, às vezes, um escurecimento aqui na região do pescoço, né? Nas regiões aqui da axila, enfim. Esse escurecimento a gente chama de acantose nigrans, né? Então, a gente precisa atentar que isso já é uma resistência a um hormônio que se chama insulina, produzido pelo pâncreas, que coloca o açúcar para dentro da nossa célula. Se nós não estamos trabalhando bem com essa insulina, também temos um outro sinal que está muito comum hoje em dia, olhando na rua, você caminhando, consegue observar a tal da obesidade gnoide e obesidade androide, que seria o quê? Aquele acúmulo da região abdominal em gordura, né? Então, aumento dessa circunferência significa também que nosso corpo não está manejando bem o açúcar no sangue.
Qual é a idade que a gente, que os médicos, os profissionais começam a constatar que uma pessoa tem diabetes, hein? Nessa fase de criança, como é que é?
Hoje em dia, tá, nós estamos já com crianças de 5 anos apresentando o diagnóstico, tá? Porque também aumentou o número de obesos, né? E obesidade não é somente o grau 1 ou 2, mas nós estamos com obesidade mórbida, grave, né? Na cidade de Vacaria também. Se nós formos identificar essas comorbidades associadas ao excesso de peso, que seria uma delas o diabetes, quando nós regularizamos o peso, iniciamos a atividade física, nós temos, então, um fator de proteção que nós vamos eliminando essas comorbidades, alterações na tireoide, que é ela que faz a regulação hormonal, e a insulina é um hormônio, né? Tá tudo interligado, tudo se comunica. Então, melhorando a alimentação, nós temos que saber que os remédios que são disponibilizados pelo SUS para o diabetes hoje, eles somente remediam, eles não tratam a causa base. E por isso que, mesmo você tomando o remédio, chega à consulta do posto de saúde, ainda está a sua glicose 400, 600, 800, né? Às vezes até acima de 150, né? Que seria o ideal que estivesse abaixo de 150, um diabético, né? E a nossa hemoglobina glicada, que é o exame que nós fazemos, é uma avaliação aí dos últimos 30 dias, em média do consumo alimentar e como ficou a nossa glicemia, ela deve ficar abaixo de 7% no diabético, mas para nós que não somos diabéticos, nós temos que ter valores bons de 5%, 5,9%, abaixo de 6%. Então, 5,7% nós já estamos ali no limite máximo. Nós temos que fazer a revisão dos exames com, né, com o posto de saúde, estar mais próximo das unidades de saúde, né, atender os nossos agentes comunitários, colaborar com a população no todo, né, se identificar aquela comunidade que você observa que tem bastante vizinhos que são diabéticos, ajude a cuidar, né, ajude a tentar esses sinais.
Por que que a raça negra tem mais diabéticos? Como é que é essa história?
Sim,
aí,
nós temos fatores genéticos, né? Que propiciam, sim, tanto não só o diabetes, mas como a pressão alta, né? Certo. Tem muitos estudos que identificam, né, a raça nessa população que tem um aumento aí devido a questões genéticas mesmo, né? Os fatores que envolvem a melanina, enfim, né? Toda a raça, ela tem uma rigidez de parede de vaso, né? Então, ela vai alterar toda a hemodinâmica, né, desse corpo. Por isso que, então, nós temos que validar, né, a nossa descendência, nos autoconhecer, para saber que nós devemos, então, priorizar o nosso autocuidado e, ainda mais, fazer fatores de prevenção contra o diabetes, se nós já temos essa propensão firmada. E um dos fatores muito importantes hoje que eu quero trazer para a população é a consciência de que nosso músculo é uma grande glândula endócrina. Nele, se nós trabalharmos nele, nós temos grande chance de evitar tudo o que nós estamos falando por aqui. Então, na musculatura, nós temos mioquinas que são liberadas na corrente sanguínea, inclusive é liberado irisina, outros nomes técnicos aí que nós estamos falando para dizer que sim, que existe, né? Mas ela regula peso, regula colesterol, regula açúcar no sangue e o músculo é o foco hoje. Nós estamos com um sedentarismo muito elevado na população.
Então tem que fazer exercícios, caminhadas, esse negócio todo?
Até a caminhada ajuda no controle da pressão arterial, né, na cabeça, na saúde mental também, mas é importante que a população também priorize que nós não somos só um estado mental, psicológico, né, um grande trabalhador que senta e que produz, mas nós também somos um corpo físico e nós devemos cultuar esse corpo físico, né? Então nós temos que trabalhar cada vez mais com a ideia de baixar a resistência e a rigidez e aceitar melhor o trabalho da musculatura hoje. Então, é muito indicado aí para os diabéticos para regular a glicemia, pessoal, e ajudar tanto o remédio, né? Que às vezes a gente muda de um remédio para outro, aumenta a dosagem. Então, é importante que a gente faça atividade física de musculação também para regular o diabetes.
Nutricionista Paulo dos Santos Silva, no minuto. A gente sabe que o Natal brasileiro ocorre na estação mais quente do ano, mas a nossa ceia sofre grande influência das tradições de países europeus e dos Estados Unidos, que nessa época do ano estão no inverno lá, não é? E por isso é repleta de alimentos gordurosos,
energéticos
e calóricos. Uhum. E com certeza, frutas, legumes e verduras merecem um espaço de cardápio nessas ocasiões?
Com certeza. Ontem mesmo lá em Esmeralda, que eu atuo também como nutricionista, sim, na Rede SUS, nós tivemos uma conversa muito importante sobre o que é o significado do Natal hoje, tá? Nós temos que relembrar, não é a ceia de Natal, né? Às vezes a gente tem um planejamento, uma previsão do que já vai fazer, né? De quem vai receber, aquela sobra que fica por semanas, e eu sempre digo, lembrem, é só uma comemoração para significar realmente um renascimento, né? Uma revisão de como foi o nosso ano, onde nós podemos melhorar, aonde nós podemos acertar, né? E não somente a comida, mas é importante que a gente comece a prever uma ceia saudável, né? E quem quiser, a gente vai estar colocando ali, eu tenho meu Instagram,
sim,
tá? Paola dos Santos Silva. Eu vou colocar uma receitinha de farofa de quinoa, tá? Que é muito importante. A quinoa, apesar de não ser da nossa região, mas é um alimento que já está bastante, né, amplo aí, divulgado, está com acesso fácil, né? Tem 10 aminoácidos nesse grão diferentes, então é um alimento rico, nutritivo para crianças, para idosos, né? Fonte de proteína. Então é importante que a gente consiga fazer uma adaptação dessas receitas, né? E o Natal, realmente, o Natal é para estar, né, com a família ou estar revisando esses valores em família e preparando alimentos da forma correta, balanceada, né? Somente para apreciar em comunidade ali e não exageros, né? Porque nós temos também muita prevalência nos postos, né? Nos atendimentos na Rede SUS. No Natal, o pessoal chuta o balde, não se ajuda, as glicemias são elevadas, né? E assim, todo mundo quer descansar, né? Os técnicos de enfermagem querem, as enfermeiras, os médicos. Então, a gente quer ver vocês felizes e não né, fazendo aí esse exagero, que depois vai ter consequências para 4, 5 meses à frente, que vocês vão ter que realmente acertar medicações.
Olha, eu só tenho a agradecer, o nosso tempo estourou, o Caio está me fazendo sinal, o nosso tempo estourou. Quero agradecer aqui ao Laios Leonas, através da presidente Amari Pelim, da secretária Yara Santos, da nutricionista aqui, a Paola dos Santos Silva, que foi a convidada do Laios Leonas, trazendo essas dicas importantes no nosso bate-papo nesta manhã de terça-feira.